Evangelho de João inicia com uma apresentação do Senhor Jesus nos seguintes termos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas na frente ele continua. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A graça de Deus, de uma maneira superlativa, ela poderia ser vista no ministério do Senhor Jesus. Em Cristo, nós, como o Evangelho de João diz, vemos graça sobre graça. Vemos graça de uma maneira superlativa, uma graça que era não difícil de ser vista no Antigo Testamento, mas uma graça que aguardava a sua completa explicação quando Deus vem de cima para baixo, encarna, habita entre os homens em favor deles. A graça de Deus revelada em Cristo responde uma pergunta simples: como Deus pode salvar as pessoas? Mas é interessante que Jesus, ele nunca senta com seus discípulos, pelo menos não está narrado nos evangelhos: ei, senta aqui, eu vou ensinar para vocês sobre a graça de Deus. Eu vou corrigir com vocês alguns conceitos errôneos sobre graça. Eu quero explicar o conceito de graça que eu estou trazendo. Nós não encontramos isso nos evangelhos, essa conversação, esse diálogo de Jesus para explicar aos discípulos o que era graça. Mas, mesmo assim, graça e verdade poderiam ser vistos em Cristo. Nas interações, nessas interações, nesses momentos em que Jesus lida com pecadores, que nós podemos perceber a identidade desta graça, a profundidade desta graça. E hoje, então, nós vamos aprender sobre a graça de Deus, que Jesus veio revelar, graça e verdade. No encontro que Jesus tem com a primeira pessoa que ele decide revelar a sua real identidade, ele como Messias. O texto nós já lemos, é João capítulo 4. E a mulher sem nome, a mulher samaritana, revela a graça de Jesus de uma perspectiva diferente. Eu espero que a gente consiga entender que esta manifestação da graça, de novo, ela não vem por meio de uma explicação ou de um diálogo. Ela vem por meio da demonstração nas interações de Jesus com esses pecadores, com os vários pecadores de diversos níveis. E aí eu não queria dizer para vocês que eu estou esgotando o que esse texto pode ensinar sobre a graça de Deus. Então, para aqueles que vão estudar na quinta, eu quero ensinar para vocês três percepções sobre a graça de Deus que veio ao mundo por meio de Jesus Cristo. Três aspectos, três maneiras de exemplificar o conteúdo, a natureza nova, a profundidade desta graça de Deus que veio revelada por meio de Cristo, na expectativa que isso ajude vocês a perceberem muitas outras coisas. A graça de Deus é a maneira como Deus salva os pecadores e deveria ser, entre nós pecadores agraciados, aquela que de todos resolve o nosso problema de letargia espiritual e a nossa indisposição para tratar com os outros com a mesma graça. Seria quase que hipocrisia nós recebermos de Deus e louvarmos ao Senhor por sua graça, mas continuarmos lutando para não exercermos graça com aqueles que nos ofendem, com aqueles que estão ao nosso lado, com aqueles que precisam. Graça necessariamente implica demérito. E é esse tipo de graça que o Senhor vem nos ensinar por meio dessa interação com essa mulher. Nosso texto começa fazendo uma mudança. Do versículo 1 até o versículo 4 é como se fosse só o pano de fundo. O que está acontecendo? Jesus estava realizando algumas coisas, realizando muitos milagres ali naquela região da Galiléia. E aí ele tem que sair de onde ele estava para ir para a Judéia, Depois de onde ele estava, ele volta para Galiléia. Isso está no versículo 3. O que acontece é que ele estava realizando alguns ensinos, as pessoas estão se voltando para Jesus, o ministério de João passou, as pessoas estão indo para Jesus e aqueles que estão indo estão sendo batizadas ali por meio dos seus discípulos. O primeiro aspecto dessa graça de Deus aparece no versículo 4. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Ele quer sair, como o versículo 3 diz, deixar a Judéia e passar mais uma vez para a Galiléia. Então, Judéia aqui embaixo, onde estava Jerusalém. A Galiléia era lá em cima, ali perto do mar da Galiléia. Ele está aqui embaixo. E o caminho mais perto é aqui pelo meio. Mas as pessoas, como a gente vai ver, naquela época não faziam isso. É como alguém que mora em Messejana e ele precisa chegar na Praia do Futuro. Então, a maneira mais rápida talvez fosse vindo pela Washington Soares, caminhando direto até dobrando lá na frente. Mas eles normalmente faziam contorno por fora, lá pelo Eusébio, contornando, pegando lá por fora até chegar na Sabiaguaba e aí voltar até a Praia do Futuro. Eles faziam isso porque eles acreditavam que os samaritanos eram um povo amaldiçoado, era um povo que não dava para viver entre eles, participar das suas festas, ou até das refeições, ou andar no seu território sem se tornar cerimonialmente impuro. A própria participação das suas comidas, das suas festividades, passar entre o seu território, era um território que deveria ser colocado de fora. Em 722, o Império Assírio tomou o reino de Israel e levou para muitas terras de lá. As pessoas dizem que ninguém sabe quem é quem. Eles se misturaram com outros povos, porque essa era a política dos assírios, desmembrar o povo para evitar insurreições. E por causa disso, esse povo foi mesclado. O povo judeu, no entanto, ele se manteve. Mas ele se manteve colocando sempre de lado aqueles que eram samaritanos. No entanto, o texto diz que era necessário que Jesus atravessasse Samaria. Não era necessário por causa da distância, porque era o caminho mais rápido, porque isso, historicamente, era rejeitado por aqueles que moravam ali perto, por causa desse problema cerimonial. Era necessário por outras razões. Que olhando de cima do que está acontecendo aqui, nós vamos ver, Jesus tinha um negócio. Tinha algo para fazer ali em Sicar. Tudo isso pode ser demonstrado pela organização do próprio texto. O texto mostra Jesus caminhando, diz que ele chega lá cansado, no versículo 6, diz que ele chega perto do meio-dia, isso é no horário quente naquele lugar. O texto diz que ele estava sozinho, versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar os alimentos. E o texto diz que naquele momento, no versículo 9, ele encontra uma mulher perto do porto, do poço que Jacó havia dado a seu filho José, ali perto de Sicar. Nesse momento, nós percebemos o que a providência está conduzindo. A graça de Deus em Cristo é uma graça que se mostra de maneira planejada e de maneira insistente. É planejada porque Jesus ele decide deliberadamente, voluntariamente, eu posso imaginar, talvez à custa da dificuldade dos discípulos entenderem por que essa decisão de cruzar o território dos samaritanos. Mas quando ele inicia a conversa com essa samaritana, a maneira como ele conversa e a maneira como ela responde não empata de Jesus continuar insistindo para que o objetivo da sua viagem fosse alcançado, isto é, manifestar um tipo de graça diferente. Nosso texto diz no versículo 7 que é Jesus quem toma a iniciativa. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Apesar de as pessoas às vezes considerarem isso aqui como sendo uma ordem, aqui aparece como um pedido mesmo. A gente sabe as razões. Jesus estava cansado, quente, então ele pede um pouco de água. Ele não tinha com o que tirar, ela mesmo notou que ele não tinha com o que tirar, o poço era fundo, não dava para pegar com a mão, então ele normalmente pede água. A gente está vendo que de maneira natural ele está começando a conversa de maneira normal. Mas a maneira como ela responde a essa indagação, a esse pedido de Jesus, é no mínimo rude. Mesmo sem saber quem é Jesus, ela lembra daqueles limitadores de relacionamento que existiam entre judeus e os samaritanos. Ela diz assim, então a mulher, no versículo 9, perguntou a Jesus, como sendo um homem judeu pede água a mim que sou mulher samaritana? Como você sendo um homem judeu? Aqui ela coloca dois problemas. Primeiro, como é que você fala comigo que sou uma mulher e você é um homem? E nós estamos aqui sozinhos? Isso era uma contravenção social. E dois, você é um homem judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como você fala com alguém que é samaritano? Como é que você faz um negócio desse? Aqui ela não está colocando, dizendo que ele está, e os judeus estão certos ou os samaritanos estão certos. Aqui ela está simplesmente ratificando que existe essa animosidade entre os dois e eu não estou fazendo absolutamente nada para reverter. Eu vou continuar esse negócio à medida em que ele aparece. Mas a graça de Deus demonstrada em Jesus, não somente planejada, era necessário para ele cruzar, para encontrar esta única mulher e para ela revelar a sua identidade pela primeira vez, de maneira clara, que ele era o Messias. Mas o que vem mais na frente é quando Jesus... ele não leva para o lado pessoal. Eu fico imaginando se você fosse alguém importante. Alguém muito importante. Alguém muitíssimo importante. E aí você chega em determinado lugar e tem alguém que não é tão importante. Na verdade, você sabe que essa pessoa, ela é pouco importante. Pouquíssimo importante. Minusculamente importante. E aí você... pede a ela, ou você, como sendo importante, você dá a oportunidade, digamos assim, que aquela pessoa exerça uma certa hospitalidade. Eu estou fora, eu chego na cidade, eu chego no lugar onde ela está, no ambiente em que ela está, chego no lugar dela, nas áreas dela, e eu peço para que ela me ajude, para que ela condescenda e possa compartilhar comigo uma necessidade básica como água. Mas essa mulher tem muita coisa no coração. Rixa, amargura, tem as limitações de um sistema, de uma amargura que dura há séculos, e ela se priva da oportunidade de seguir alguém, servir alguém tão importante como você, nesse caso. Como você responderia? A graça de Deus aqui aparece quando Jesus não... toma para si, não se agarra no fato de ser divino. Ele simplesmente responde à mulher, direcionando a atenção dela para aquilo que é de fato importante. Acho isso fabuloso. Ele diz, se você soubesse quem é que está na sua frente, se você soubesse qual é a sua necessidade, se você reconhecesse o dom de Deus, se você percebesse esse dom gracioso de Deus, se soubesse o que você de fato precisa, é aquilo que eu tenho a oferecer, você lhe pediria água viva e ele lhe daria prontamente. Jesus, ele insiste. Quando é rejeitado, quando é julgado como um homem judeu comum, um homem que deveria ficar dentro do bojo ali, da sociedade ali, daquelas restrições, ele atravessa, ele ainda insiste. Não existe nenhuma exortação aqui de Jesus, mas um aprofundamento. Jesus está virando a mesa. Jesus deu a ela a chance de ajudar, de servi-lo, trazendo água, mas sendo que ela rejeita a possibilidade de ser essa, promover essa hospitalidade, Jesus toma para si a responsabilidade, ele vira a mesa e se coloca como aquele que pode ser o hospitaleiro, aquele que pode servir, porque toda a terra e todas as pessoas carecem dele. Jesus muda a atenção dela, você não fez, agora é minha vez de servir você. Sua graça é ilimitada. Sua graça não somente é planejada, sua graça é insistente. Não diminuindo à medida que a rejeição acontece, mas aprofundando e ampliando e extravasando à medida que é negada, à medida em que é rejeitada. A mulher perdeu a oportunidade Mas Jesus não. Versículo 10 é fabuloso. Olhem lá. Ele diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e ele concederia ou ele lhe daria graciosamente a água viva. A existência de Jesus, irmãos, precisa ser recomendada. E aqui de pronto, uma aplicação que nós encontramos aqui é que nós não somos insistentes com as pessoas que queremos alcançar. A nossa graça, ela é bem limitada. Quando alguém não lhe dá bom dia, qual é a sua primeira reação? Quando alguém rejeita lhe fazer um favor, qual é a sua próxima reação? Quando alguém lhe trata mal, qual é o seu plano? Quando alguém lhe trata com maldade, qual é o seu plano? O nosso Senhor Jesus, no entanto, age completamente diferente. Ele não trata na mesma moeda. É exatamente essa a natureza da graça. Graça não é algo que se conquista, é algo que se recebe gratuitamente. Graça não é algo que se compra, algo que é conquistado. A graça de Deus vem livremente de lá para cá, quando nós somos pecadores. Mas nós não gostamos disso. No primeiro sinal de rejeição, no primeiro sinal de pecado ou de ofensa do outro contra mim, eu que não sou o rei do universo, mas me acho muito importante, eu penso ou programo em pagar na mesma moeda. E essa é uma das razões porque nós não insistimos com as pessoas. Nós não insistimos com as pessoas, nós não amamos as pessoas e quebramos os nossos relacionamentos pelo simples fato de que nós não lidamos com os outros pecadores como nós, com graça. Nós levantamos a bandeira do mérito a todo custo, nos esforçamos de toda forma para não precisarmos utilizarmos da graça que nós recebemos. Somos muito bons para receber de bom grado, terríveis em doar. É a graça que produz a insistência, é a graça que faz andar a segunda milha, é a graça de Deus que me empurra, é a graça de Deus que me faz não desistir. Eu acredito que a graça de Deus pode ajudar, de fato, algumas pessoas a entenderem Deus. Eu lembro quando estávamos servindo na plantação da igreja lá no Edson Queiroz, eu tive a oportunidade de ensinar uma senhora, uma jovem senhora, por quase 2 anos, acho que 1 ano e 6 meses. E aí eu não sabia, eu ia lá toda terça-feira ensinar o Evangelho de João. Ensinar o Evangelho de João. Ia lá e ensinava o Evangelho de João. E ela me disse depois que ela finalmente se converteu, de que ela ficava escondida algumas vezes. Algumas vezes ela me dava um balão: mãe, diz lá que eu não vou não, diz lá que eu não quero, diz lá que eu não posso, diz lá que eu saí. Mas eu não sabia, eu era um menino de 19, 20 anos, eu não sabia muito bem disso, mas Deus tinha me dado aquela oportunidade e eu insisti. Durante o testemunho dela, quando ela estava falando do que Cristo tinha feito na vida dela, ela disse que uma das coisas que mais impactou ela foi o fato de, no meio de muita enrolada que ela já reconhecia, não haver tido desistência. Não haver tido aquela desistência normal de nós simplesmente irmos embora. Jesus não demonstra isso. Eu não estou dizendo isso para ser herói das minhas histórias, não. É porque me veio na cabeça agora e eu quero compartilhar com vocês. De que a insistência graciosa, a insistência que não demanda mérito, é uma das maneiras mais claras de demonstrar essa disposição unilateral da parte de Deus de fazer o bem a quem não quer, de fato, receber aquele bem. Se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse, ele diz, se tivesse a mínima ciência de quem está diante de você e o que ele pode fazer, Jesus diz, você pediria e ele lhe daria água viva. A resposta no versículo 11 indica que ela não fez a menor ideia do que Jesus estava dizendo. Ela havia saído para pegar água e é isso que ela quer. Mas aqui ilustra também, irmãos, que os homens não sabem de fato o que eles precisam. Aqui ilustra claramente a necessidade real de todos os homens, mas a indisposição que os homens têm de correrem para Jesus. Ali está a mulher, diante do rei do universo, do Senhor Jesus, preocupada com água. Está ali o Senhor Jesus explicando que se ela tivesse alguma ciência, se ela menos tivesse a ideia de quem está diante dela e da maior necessidade que ela tem, que não é dessa água que todo que beber tornará a ter sede, mas a água da alma, a necessidade da alma de ser limpa, de ser restaurada, de ser saciada. Porque todos aqueles que beberem em outras fontes que não em Deus, não importa se trabalho, se dinheiro, se sexo, não importa se família, não importa se emprego, não importa se fama, todas essas outras coisas, elas são cisternas rotas que não dão água, é se alimentar de lama. Jesus está dizendo, se você soubesse, mas essa aqui é a realidade dos homens. Homens, mulheres chegam, eles podem almoçar com Jesus, poderiam estar diante do Rei do Universo, ali, o Senhor Jesus diante deles, pronto a dar para eles perdão, salvação, mas eles não pedem. E eles não pedem porque não veem. Eles não veem sua condição. Por isso que algumas pessoas podem ouvir sermões, e ouvir a verdade do Evangelho, como esta mulher. Se o Senhor não abrir o entendimento, não lançar luz, como a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, 6, se das trevas não resplandecer a luz, se Ele não resplandecer em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, nós nunca iremos crer. Nunca iríamos crer. Até isso acontecer, Jesus poderia estar diante deles. E eles não veriam o dom do Senhor. Eles só pensam em suas necessidades. Não? Eles só pensam em o que comer, como é que vão ficar mais ricos, como é que vão pagar aquela conta, como é que vão pagar aquela outra. E todas essas coisas têm a sua validade. Mas não é exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Água. Se você soubesse quem está aqui, você pediria a água da vida, que poderia satisfazer o seu coração, e Ele lhe daria gratuitamente. Não, ela diz, não, como é que eu queria ter essa água para não voltar mais aqui. Esse é o tipo de teologia que nós encontramos em tantas igrejas. Tome isso para você ficar rico, para você ficar bom disso ou daquilo, sem necessariamente satisfazer as dificuldades ou os problemas da alma. O que significa essa água viva que Jesus está oferecendo para ela? Essa água viva pode ser entendida como uma imagem bem grande. Ezequiel capítulo 47, por exemplo, versículo 9, fala de uma promessa de água para limpeza, assim como Zacarias capítulo 14, verso 8. Mas Isaías 49, versículo 10, falando sobre o ministério do Messias, o texto diz assim, não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais de água. Ao falar de água viva, então, Jesus está falando de uma provisão divina ligada ao Espírito que dá vida. Em outras palavras, Ele está falando do Evangelho, aquilo que poderia resolver o problema dela com Deus e satisfazer os maiores anseios do seu coração. E isso poderia ser dado pagando nada. Gratuitamente. Mas essa graça que planeja, essa graça que insiste, não é somente partilhada pelo próprio Senhor. Mais na frente, no versículo 23, vocês vão ver que o próprio Jesus fala que o Pai está à procura de um tipo de pessoas, de pessoa. Quando ela pergunta a partir do versículo 21, versículo 19, melhor dizendo, onde se deve adorar, se em Jerusalém ou se no Monte Gerizim, né, onde eles adoravam. Jesus muda, versículo 23, mas vem a hora, ele diz, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, então, junta as duas coisas. Essa graça que planeja, essa graça que insiste, essa graça de tomar a iniciativa, essa graça de procurar até encontrar, essa graça de insistir, de buscar, de salvar, de restaurar, que se envolve, resolve. Esta graça é partilhada não somente por Jesus. Ela é revelada de maneira clara em Jesus, mas quando Jesus fala sobre o Pai e a sua busca, ele diz que o Pai está procurando um tipo de gente. O Pai está procurando gente que o adore em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é adorar numa atitude correta. O espírito aqui deveria ser entendido com um E maiúsculo. No Evangelho de João, adorar a Deus em espírito é adorar a Deus no poder do Espírito. Adorar a Deus com a adoração que o Espírito autoriza, que o Espírito marca, que o Espírito promete. Adorar no poder, na capacidade do Espírito, que é exatamente essa água da vida. E a verdade, adorar a Deus em verdade não é adorar a Deus de verdade. Adorar a Deus em verdade é adorar de acordo com a revelação que nos foi dada por meio de Cristo. Uma adoração que dá conta da maneira como Deus quer ser adorado, que dá conta da auto-revelação de Deus por meio de Cristo, como Ele gostaria, como Ele deseja, como Ele planeja ser adorado. Ninguém pode adorar a Deus como a gente quer. Adoramos a Deus como Ele aparece. Adorar a Deus, então, em espírito e em verdade, essa busca que Deus faz intencional é por pessoas que, capacitados por Deus, recebendo água viva, possam, pelo poder do Espírito, ser alavancadas a um estado de adorar a Deus. E deem conta do que Deus nos deu, das informações que nos foram dadas por meio de Cristo para substanciar aquela adoração. É esse o tipo de adoração que Deus quer. Essa adoração, então, não é em um lugar. Não é aqui, na praça ou lá dentro. Não é numa igreja, ou católica, ou evangélica. Não. Essa adoração verdadeira, ela acontece mais no como, na capacidade do Espírito, conforme a verdade revelada pelo próprio Cristo. O Pai procura esses para adorar. Mas existe mais planejamento. Um pouco mais na frente, quando os discípulos voltam, vocês lembram aí? Versículo 27. Naquele momento, Jesus acabou de falar com a mulher, chegaram os discípulos de Jesus e já admiraram que estivesse falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Por que o Senhor estava falando com ele? Eu já experimentei isso aqui algumas vezes. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo. Mais na frente, no versículo 31, enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhe disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Estão vendo aí a necessidade ainda? É uma necessidade não somente que cria o planejamento estratégico para buscar o perdido, do versículo 4. É uma graça que insiste quando é rejeitado no primeiro momento. Ela não dá para trás, ela não toma para o lado pessoal, mas ela ainda insiste. Mas a graça que é revelada por Cristo, partilhada por Deus Pai, é uma graça que faz, que cria o melhor das pessoas, que entende o melhor para as pessoas como uma necessidade. Mestre, come. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Eu tenho algo necessário. Eles estavam preocupados com Jesus. Eu tenho uma comida. Eu tenho algo para fazer tão necessário como comer que vocês não conhecem. Para variar. A minha comida, o que me mantém vivo, o que me alimenta, a minha necessidade número um, a minha necessidade mais básica é, ele diz, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nesse contexto inclui muitas coisas, mas nesse contexto aqui é buscar e salvar o que estava perdido. Por isso que mais na frente ele vai falar sobre a ilustração da colheita. Vocês acham que o campo, né? Está demorando ainda falta 4 meses e tal. Não. Levantem os olhos, versículo 35. Vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Essa é a vontade de Deus. Então, ajudar as pessoas a conhecer a água da vida, ajudar as pessoas a serem colhidas, colocadas dentro do celeiro de Deus, não é algo... Na cabeça de Jesus não é algo opcional, não é um paliativo, não é uma coisa que se resolve num culto, não é uma coisa que se resolve num mês em que nós enfatizamos e oramos e jejuamos e imploramos. Não. Isso nunca será uma atividade normal ou um estilo de vida enquanto nós olharmos como facultativo Quando nós considerarmos como algo necessário fazer o bem a essas pessoas, dando para elas o que de fato precisa, assim como comer é, ligando isso não a uma religiosidade, mas em cumprir a vontade do Pai, que de Deus foi dada a Jesus e de Jesus, como nós vemos aqui, é repassada para os seus discípulos. Esta é a vontade de Deus, esta é a comida que Deus nos dá. Enquanto isso não acontecer, nós sempre ficaremos felizes e empolgados nos meses de missões. Mas isso não tem a tendência de perdurar. Será como aquelas promessas de dieta? Eu queria que nós copiássemos a graça de Deus, irmãos. Esse é o grande propósito. Meu grande propósito por trás disso é que nós aprendamos e entendamos a copiar a graça de Deus. O texto diz de maneira clara que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Não a graça que foi falada simplesmente, porque Jesus mal usa a palavra graça. É João que usa a respeito dele. Mas uma graça que era fácil de ser percebida. Ali, graça ali. Ali, graça ali. Na interação com Mateus, na interação com Tiago e João, ali na interação com Paulo, na interação ali com a mulher samaritana, eu vejo graça, vejo tanto que eu consigo escrever sobre, na maneira como fala, na sua insistência, no que pergunta, no que faz, eu consigo perceber um sinal claro do favor imerecido de Jesus para com aquela pessoa. Eu consigo ver tanto que eu consigo dar nome, não como opinião, mas como um sinal claro, uma revelação do grande Deus, de uma maneira superlativa, do seu favor imerecido por pecadores. Eu queria que Deus e os homens olhassem para nós, para mim e para você, e vissem graça. Que vissem a graça de Deus, que pudessem construir uma pequena teologia sobre o que significa amar pecadores, o que significa tratar com bondade, não com base em mérito, aqueles que me ofendem, o que significa desejar de maneira unilateral amar as pessoas e dar para elas o que elas de fato precisam, o que significa ser rejeitado e insistir, o que significa amar quando é sacrificialmente, que as pessoas tivessem ilustrações do que isso significa observando a nossa vida. Como eu trato minha esposa quando ela me ofende, ou os meus filhos, ou os meus irmãos, o vizinho, ou o cara que bate em mim no carro, ou as injustiças de tudo, como nós manifestamos a graça de Deus e os efeitos da graça de Deus na nossa vida. Se graça e verdade puderam ser vistas na vida de Cristo, não pelo que ele falou, mas pelo como falou, com quem falou e até quando falou, o seu tratamento com os outros. Eu queria que isso fosse verdade para nós. Porque se for assim, nós vamos olhar para os muitos pecadores que estão ao nosso redor. E eu e você, a gente não vai te olhar, oh, eu sou melhor do que ele. E nós vamos tratar com os pecadores nada mais do que copiando como o Senhor nos tratou. Esse é o primeiro aspecto da graça de Deus. A graça que se mostra de maneira planejada e insistente. Vocês já podem ver que eu não vou conseguir terminar de novo. Versículo 15 até o versículo 18, vou apenas citar por cima, na interação de Jesus, agora na interação de Jesus com esta mulher, nós vemos um outro aspecto da graça de Deus. Ela não somente em Cristo, ela não somente insiste e é planejada, mas depois dessa interação, da promessa de Jesus de vida eterna, a mulher diz assim, no versículo 15, Senhor, quero que dê essa água para que eu não mais tenha sede, claro, e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. O que Jesus está fazendo aqui? Lembra que Jesus, em Jesus, a graça e a verdade eram demonstrados. Graça sem verdade não tem poder. Graça sem verdade se transforma em outra coisa. A graça que nos foi revelada por meio de Cristo é uma graça que não vitimiza pecadores. É uma graça que não vitimiza pecadores. A situação daquela mulher, naquela cultura, provavelmente era difícil. Então, Jesus, ele falou sobre a água da vida, como será uma fonte para jorrar na vida eterna. A mulher gostou do assunto. Senhor, me dá dessa água. Ela diz, não, tudo bem, chama o teu marido e volta aqui. E aí a mulher responde, eu não tenho marido. Como que se tivesse encerrado a situação? Ela não fala sobre a sua questão, porque não é uma coisa que deveria ficar conversando, talvez. Mas ela simplesmente não tem um marido. Vamos terminar aqui o assunto. Jesus, ele, a partir daí, ele precisa confrontá-la. Naquela cultura, infelizmente, porque os homens haviam abandonado o ideal de Deus para a aliança matrimonial, ali em Gênesis capítulo 2, e demonstrada a sua seriedade nos primeiros 5 livros da lei no Pentateuco, os homens haviam criado uma fábrica sistêmica de divórcio. Os homens, 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 os machos. Então eles se divorciavam de um, é isso que Jesus vai lutar em Mateus capítulo 19, dizendo, vocês não lembram o que Deus falou no início? Casamento é coisa séria. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, eles não são mais dois, são uma. O que Deus ajuntou, que o homem não separe. E por haverem desprezado esse conceito da Bíblia, os homens haviam destruído a ideia de matrimônio. E aí esta mulher havia, de alguma forma, talvez sofrido no meio. Se divorciando, e uma mulher que era divorciada ficava normalmente sem amparo, sem ajuda, sem sustento. Ficava à mercê de muitas coisas. A gente não precisa acreditar que aqui Jesus está condenando uma prostituição. Ela não era, pelo menos o texto não diz que ela era uma prostituta, mas era uma mulher de fama desconfiável. Jesus está falando de uma certa promiscuidade ou de uma ausência de relacionamento devido, de uma compreensão correta a respeito de matrimônio, de uma busca por satisfação a todo custo, ou de uma busca por amparo, por sustento, por provisão, ou de uma busca de um relacionamento. Toda essa ausência de controle revelada na quantidade de relacionamentos que ela buscou pode nada mais demonstrar do que o desejo desenfreado de conseguir essas coisas que os relacionamentos às vezes promovem. Segurança, amor, respeito, proteção, atenção, carinho, serviço, direção, honra e todas essas coisas. E Jesus está dizendo, na busca por todas estas coisas, você tem ido até o final. Mas isso não está certo. A ideia de que Jesus está corrigindo e exortando está certa. Quando Jesus termina de falar isso, ela diz, ah, agora vejo que você é profeta. Ela tinha dificuldade de achar que ele era maior, né? Estava se achando tal, acho que é maior do que Jacó, que nos deu esse poço. Agora ela reconhece que ele é profeta. Por quê? Porque na qualidade de profeta, Jesus não somente poderia predizer o futuro ou falar a respeito de coisas ocultas que ela não tinha revelado, mas ela estava na qualidade de homem de Deus, denunciando o caráter daquela mulher como um caráter de uma pecadora. Por isso que ela vê, vejo que o Senhor é um profeta. É um homem de Deus falando a verdade de Deus, me confrontando com as coisas de Deus. A graça que é revelada em Cristo não vitimiza os pecadores. Os pecadores são coitados, mas não são vítimas de seus pecados. Eles podem ser até ingênuos, mas nunca inocentes. Eles podem ser até dignos de pena, mas nunca dignos de graça. Pelo contrário, na verdade, a notícia, ou a boa notícia do Evangelho é construída sobre más notícias. A boa notícia de vida é construída sobre o cadáver de todos nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A boa notícia do amor é construída sobre o ódio de um para com os outros e para nós mesmos, em Tito capítulo 3. Jesus deseja confrontar a mulher na sua vida de promiscuidade. Ao invés de justificar os erros por causa de uma vida difícil que ela poderia ter tido, ou as necessidades de proteção, sustento, afeto, respeito, honra e outras coisas, ele faz um parecer sobre a vida desta mulher. Isso está oferecido para você, ele diz. Você pode, se você soubesse quem é que está aqui diante de você, e soubesse a sua maior necessidade, quer ter o seu coração satisfeito, que nada nem ninguém, mulher, pode te dar. Sou eu que posso. Mas você precisa reconhecer a sua indisposição, a sua fissura e a sua gana para procurar satisfação em todas estas coisas. Para isso, Jesus confronta. Esse é o estado, irmãos, de toda a humanidade. Mas nós precisamos aprender que a pós-modernidade, que é o contexto que nós vivemos hoje, tem colocado muito peso sobre as nossas sensações, sobre as nossas dores, sentimentos, sobre as nossas necessidades, as nossas impressões, e tem descartado completamente a ideia de autoridade. Relativiza quase todas as verdades eternas, justificando qualquer coisa pelo desejo de ser feliz, ou porque aquilo está me fazendo sofrer, ou porque está sendo difícil, ou por causa das minhas muitas necessidades. Jesus não vitimiza pecadores. Porque se ele vitimizar pecadores, ele não vai conseguir perdoá-los. As vítimas não são responsáveis, e sem responsabilidade, o pecador não é assumido como pecador. E se o problema não é pecado, Jesus não é a solução. A vítima se exime das responsabilidades. Jesus deseja falar para as pessoas o que de fato as pessoas precisam ouvir. A psicologização da sociedade tem inocentado de quase todas as coisas. Se você é preguiça, você tem um problema. Síndrome, falta de vontade pela presença dos outros. Preguiça, pedofilia, roubo, promiscuidade, divórcio e muitos outros pecados. Tudo consegue ser justificado por determinadas vontades, necessidades, problemas, traumas. Sabe por que eu adulterei? Porque a minha esposa era chata e eu não me ajudava. Difícil demais a minha vida, muito chata. Não aguentava mais aquilo. E apareceu essa pessoa no trabalho, eu estava... Meu marido não me dava atenção, eu estava carente. Ele não cuida de mim, é por isso que eu não obedeço aos meus pais, eu não faço isso ou aquilo. Sabe por que nós cometemos sexo antes do casamento? É porque a pressão de todo mundo, e todo mundo faz isso, e aí se criou uma forte pressão contra nós, e nós acabamos entre as nossas necessidades, entre os nossos sofrimentos, entre as nossas impressões, entre os nossos desejos e a palavra de Deus. Nós ficamos com a palavra de Deus. Você não é vítima quando escolhe deliberadamente seguir o conselho do seu coração em oposição clara à verdade de Deus. É por isso que se você não se arrepender, você vai para o inferno. Não existem vítimas no inferno. As pessoas vão para lá porque deliberadamente, contra o que Deus diz, elas deliberadamente vão contra e querem seguir o seu próprio coração, querem justificar. É isso mesmo, é o que eu gosto, é o que... Não. Entre o seu plano de ação, entre a sua vida e a palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus. Para Jesus, você não é uma vítima. E a graça de Deus não torna você uma. E o último aspecto desta graça que nós encontramos em Cristo, não somente essa revelação da graça por meio de Jesus, ela é intencional e planejada. Ela não vitimiza os pecadores, mas fala para eles a verdade, mesmo que em amor. Verdade, como que dizendo, eu tenho que te dizer isso, do contrário, não haverá condições de você tratar isso como de fato é. Em Cristo, a graça se mostra não com favoritos. A graça de Deus não tem favoritos, apenas favorecidos. É exatamente o que acontece aqui. A graça de Deus não tem nenhum favorito. Mas, de fato, ela tem favorecidos. A graça de Deus é descrita dessa maneira quando o anjo fala para Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Bem-aventurado é você, Maria, agraciada ou favorecida. Mas olha o versículo 25 desse texto, enquanto Jesus Continua a conversa com ela até chegar à sua culminância. A mulher respondeu no versículo 25, depois de resolver a questão da adoração, a mulher responde: Eu sei que virá o Messias, o Cristo, virá o prometido, aquele que foi prometido desde Gênesis capítulo 3, o descendente da mulher, que iria resolver o problema maior que nós temos, que não é de sociedade, não é de educação, não é de liseira, não é de doença. O maior problema que o homem tem é um problema de relacionamento com Deus, causado pelo pecado. É para isso que Jesus veio. Todas essas questões, outras, serão resolvidas no futuro, durante o tempo do milênio e depois no estado eterno, no céu. Mas essas coisas, elas são correlatas, desdobramentos do evento que Deus realizou por meio de Cristo. Eu sei que virá o Cristo, eu sei que virá o Messias, o prometido, o consagrado, o separado, aquele um que deveria vir. Quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas, ele vai nos explicar todas essas verdades. E aí é a primeira vez que Jesus, claramente, sem rodeios, admite para alguém a sua identidade. Foram os apóstolos que ele falou de maneira clara, os apóstolos perceberam isso e ele acaba não negando. Foi esta mulher anônima que Jesus declara para ela: não, eu sou o Messias. Eu sou aquele que havia sido profetizado. Eu que estou falando com você. Euzinho da Silva. Agora você pode ter aquilo que você tem buscado o tempo todo, a vida inteira. Eu sou o Messias e você não precisa mais ficar procurando nesses relacionamentos aquilo que somente eu posso lhe dar. Você foi criada para mim e eu não estou distante disso, eu tenho visto. Quando Jesus fala e denuncia esses 5 relacionamentos, é como se Jesus dissesse: olha, eu sei o que está acontecendo em tua vida. Eu perpasso com o meu olhar onisciente a sua vida inteira. E é por isso que ele fala sobre satisfação, sobre a água que sacia a alma, porque era a grande dificuldade dela. Mas o Messias chegou. E o Messias está ali, diante dela. E ela se mostra a primeira favorecida com a graça de Deus. A graça, irmãos, ela não procura méritos anteriores. Na verdade, a graça observa os deméritos, porque tudo que Jesus falou para ela, nesse sentido, quando falou dela, falou dos seus deméritos. Tudo que Jesus tem a dizer sobre ela, nesse momento aqui, são os seus deméritos. Ela pensa diferente sobre a adoração, ela exclui a conversa com o Messias no primeiro momento, ela não é hospitaleira, é alguém rude, é alguém que continua ratificando essa diferença entre judeus e samaritanos. É alguém que fala mal de Jesus, achando que Jesus ele é menor do que Jacó. Mesmo assim, é para essa mulher que Jesus demonstra o seu favor merecido. Graça não procura méritos anteriores para ser comunicada. Se ela fizer isso, a graça deixou de ser graça. Romanos capítulo 4, versículo 4, Deus diz: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Se a graça, para que seja começada, para que seja comunicada, ela procura determinados méritos anteriores, então a graça deixou de ser graça. Jesus transpõe aqui um limite racial, samaritanos e judeus. Jesus transpõe o limite social. Naquela cultura, as pessoas achavam que conversar com as mulheres era perca de tempo. Não por autorização divina, mas por perversão das pessoas. Assim como a gente pode pensar, aquelas pessoas que nós encontramos, vizinhos, aquela que você tem orado, talvez, ou conversado bastante tempo, amigos, pai, mãe, tio, primo, avô, filho, você pensa assim: rapaz, é perca de tempo. A graça de Deus não espera encontrar ou demandar méritos para que ela seja acionada. A graça de Deus não tem favoritos, ela apenas tem favorecidos. Apenas algumas aplicações, irmãos, para nós terminarmos aqui. A vida de Jesus explicava e aprofundava o conceito de graça. Ele fez exatamente o que foi profetizado fazer, revelar graça e verdade. Não por aquilo que falou explicitamente sobre graça, mas principalmente por aquilo que fez. A maneira como ele lidou com os pecadores, os desprezados e desprezíveis, aqueles sem esperança, foi o grande painel para explicar o conceito de graça. E os agraciados deveriam tomar para si o mesmo modus operandi. Mais do que termos o conceito de graça memorizado como graça é um favor imerecido de Deus, deveríamos nos concentrar em replicar o que o nosso Senhor Jesus fez, por sublinhar a sua graça para conosco, sendo graciosos para com os pecadores, os desprezados e os desprezíveis, aqueles sem esperança, os inimigos, aqueles que nos ofendem. Mas nós lutamos com todas as nossas forças para não sermos graciosos com os outros. Gostaríamos muito de tratarmos os outros com base no mérito. Ele é um bom filho e eu o amo. Ela é uma boa esposa, esposa que me ajuda. Eu a amo. Ele é um marido do estilo de Jó. Eu amo. Mas isso não é mostrar graça. Isso não é replicar em nada aquilo que Jesus fez. Nós só vamos replicar, a gente precisa entender, só vai replicar a demonstração da graça que nos veio por meio de Cristo quando houver, melhor, demérito. É quando existe pecado dos meus filhos, ofensa dos meus vizinhos, dos colegas de trabalho, do patrão, dos colaboradores, da esposa, que eu consigo então responder de uma maneira divina, sem desistir, mas insistir, sem ter favorito ou não, mas favorecendo com graça, fazendo aquilo que o Senhor fez por nós. Ele é uma pessoa difícil, alguns dizem, ele precisa de graça, irmão. Ele é um vizinho chato, então ele precisa de graça. Ela é uma irmã que me ofendeu. Ela precisa de graça. Eu sei o que isso significa. Então nós sabemos o que devemos fazer. Mas nós lutamos para não copiarmos o exemplo do nosso mestre. Precisamos tomar isso aqui a sério e explicar a graça de Deus, foi exatamente o que ele planejou na salvação. Explicar a graça de Deus com as nossas atitudes. Em segundo lugar, a gente precisa lembrar que graça não significa faltar com a verdade. Não significa ignorar os pecados dos outros. Podemos até escolher ignorar o insulto, como o Provérbios diz, que o sábio ignora o insulto, mas não podemos deixar de tratar com os outros em seus erros. Do contrário, essa graça incentiva a libertinagem. Se quisermos copiar o exemplo do nosso Senhor, precisamos desenvolver a habilidade de falar a verdade em amor e confessar o orgulho e a hipocrisia de demandar merecimento das pessoas para receberem o meu amor, enquanto nós de Deus só esperamos graça e misericórdia. Devemos ter cuidado quando somos seletivos com a nossa graça. Tiago já falou que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não se coaduna com a parcialidade. Jesus, ele transpõe os limites que foram estabelecidos por essa cultura pecaminosa, como nós temos aqui. Daqueles que são fedidos, daqueles que são pobres, daqueles que são ignorantes, daqueles que têm um mau hálito, daqueles que não têm a mesma coisa que eu. Daqueles que não têm a mesma educação, que não gostam das mesmas coisas. Se você quiser mostrar graça e exemplificar o que o Senhor Jesus fez por você, são esses que você deve procurar e não os outros. A graça de Deus, irmãos, nos ajuda e nos protege na nossa tendência à parcialidade e ao favoritismo. Todos temos expectativas sobre tudo. Nós temos determinadas expectativas sobre tudo, de molho, de comida, a roupa, tempo, pastor, gente, casamento, filhos, parentes, estudos, governo, tudo mais. Nós lançamos determinadas expectativas. Nós precisamos aprender a agir com graça. Os méritos têm o seu lugar, mas nunca na condição de demonstrar a minha bondade. Se a única maneira de espremer a minha bondade para fora é movido por um mérito, não existe nada mais distante do que aquilo que Deus fez por nós na cruz. Pense em alguém, então, que você pode orar. Pense em alguém que você quer planejar a pregar o evangelho. Pense agora. Vamos baixar nossas cabeças. Pense nos relacionamentos que nós temos tido. Pense no que tem motivado. Pense na última vez que você tratou alguém com graça. E você consegue lembrar de maneira positiva. Ele, ela, me ofendeu, não fez o que eu gostaria, fez o completamente oposto. E eu tive a oportunidade de agir como meu Senhor. Agindo, conquistando o mal com o bem. Neutralizando o mal com o bem. Agindo com graça. É assim que o Senhor será glorificado. A graça de Deus revelada em Cristo somente se mostra de maneira planejada e insistente. Esta graça em Cristo, ela nunca vitimiza os pecadores como se eles não fossem responsáveis. E essa graça em Cristo, ela não tem favoritos. Apenas favorecidos. Vamos orar silenciosamente enquanto ouvimos um pós-lúdio. Dentro de alguns instantes eu vou orar. E depois estamos despedidos.